Uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos, eu vou fazer aqui rápido. Ou então, vamos deixar para o fim, que aí a igreja já deve chegar mais algumas pessoas, né? Deixar para o fim isso aqui. Amém? Pronto. Amém. Aqui está. Depois eu vou. Amém. Nós cantamos, estávamos aqui cantando, né? A minha vida é um projeto de Deus. E nada pode mudar, né? Presta bem atenção nisso. A minha vida é um projeto de Deus. Se é bom que você considere assim. É bom que você considere assim, né? Que a sua vida seja realmente um projeto de Deus. Amém? E que nada possa mudar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em iniciando aqui em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Sejam bem-vindos, o Poti, a Socorro. Chegaram hoje? Hoje? Ontem à noite. Ah, é? Amém. Deus abençoe, né, que vocês tem um bom proveito aqui no nosso meio. Amém? Amém. Então, continuando. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Tá?
E creu ele no Senhor. E foi-lhe imputado isto por justiça.
Isso. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Foi atribuído a Abraão a questão da fé. A justiça, é como se estivesse nascendo a justiça. Estivesse começando. Foi Gênesis capítulo 15. Foi lá no comecinho, né? Como se estivesse começando a justiça. O que é justiça? Esse dia nós falamos, explicando isso aí, que para que haja justiça, tem que existir, para que haja justiça, tem que existir uma lei. E a justiça está relacionada a alguma coisa. Por exemplo, é justo em relação a quê? Né? É justo em relação a quê essa justiça? Por isso que o símbolo da justiça é uma balança. Tem coisa de um lado e coisa de outro. Tem alguma coisa de um lado e alguma coisa de outro. Né? É certo? É, mas por que que é certo? Em relação a quê? Certo? É justo? Tudo bem, mas por que que é justo? Então, a justiça nascia, vamos dizer assim, ali, naquele momento. Né? Abraão creu e começou, então, a justiça. Por quê? Se ele acreditou no que Deus falava, presta atenção para você ver. Vamos ver? Vamos ver aqui? Lê para mim, por favor.
E creu ele no Senhor.
Não, capítulo 15, a partir do versículo 1.
Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça.
Então, e foi-lhe imputado isto por justiça. Presta atenção. Abraão está dizendo aqui que Abraão estava conversando com Deus. Mas Abraão, ele não estava vendo, ele não estava pegando em uma pessoa. Ele estava conversando com Deus de alguma forma, através da fé, através do entendimento, ou conversava com uma pessoa e atribuía o que aquela pessoa estava falando a Deus. O certo é que Abraão acreditou naquilo que acontecia ali naquele momento. Abraão acreditou naquele acontecimento. E se era verdade, se fosse verdade, aquilo teria que acontecer. Se realmente fosse Deus, teria que acontecer, como realmente aconteceu. E se aconteceu, é porque era Deus. Deus, em relação a Deus, o que Abraão creu tinha que acontecer. Então aí é a questão da justiça. O que que Abraão falou? O que que tinha que acontecer? Aquilo que foi dito. Isso eu estou dizendo para mostrar para vocês assim a importância que tem a fé. A importância que tem a fé. A fé, você crê um de uma forma, outro de outro, um em um Deus, outro em outro Deus, tudo isso é fé. Agora, tem um Deus que a gente acredita que seja um Deus todo-poderoso, aquele que é capaz de fazer tudo e que vai cumprir tudo. Tem outro Deus que nós acreditamos, nós, os cristãos, acreditamos que o outro Deus, ele é não tanto quanto o nosso Deus. Por exemplo, o Deus desse mundo, o Deus desse século, o Deus que nós acreditamos que existe. Né? Existem outros deuses. Mas nós atribuímos ao nosso Deus o poder maior. E é por isso que nós oramos, falamos, acreditamos no nosso Deus. Cada um crê no seu Deus. E nós cremos no nosso. Abraão, naquele momento, Ele estava crendo no Deus dele. Então, o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. Aquele mesmo Deus é o Deus que nós acreditamos. Né? As coisas que aconteceram com eles, tudo foi mediante a fé. O que vai acontecer conosco também é mediante a fé. Quem permanece na fé tem esperança de que tudo que Deus já falou com você vai acontecer. Porque isso é uma questão de justiça. Isso. E Deus, nós acreditamos que o nosso Deus é justo. Então, se Deus falou uma coisa com você lá atrás, cabe a você guardar aquilo no seu coração, guardar e nunca duvidar. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele tem que cumprir. Amém? Abraão, vocês sabem, todo mundo sabe a história de Abraão, que foi ficando velho, foi ficando velho, foi ficando velho. E por fim, ele começou assim a assustar. Mas como que Deus vai cumprir isso? Como que Deus vai fazer para cumprir isso? Ele começou a ficar assustado pela idade que ele tinha, pela idade de Sara. Mas Deus estava exatamente provando ali a fé de Abraão. E foi tudo ali que aconteceu em torno, foi para nos mostrar que também a nossa fé é provada, que também a nossa fé é experimentada. Deus fala com cada um da forma como Ele quer ou da forma como você pode entender. Uns através de sonhos, outros através de visões, outros até mesmo um barulho, uma coisa, uma conversa com uma pessoa. Pode ser, você pode atribuir ali como uma palavra de Deus. Deus falou comigo através dessa criança. Deus falou comigo através desse meu filho. Deus falou comigo através desse acontecimento. E assim foi indo, né? Imagina com vocês quanto não foi importante para Abraão quando ele pegou o menino, subiu para oferecer o sacrifício. Ele acreditava que Deus tinha prometido para ele uma coisa, não ia voltar atrás, né? Deus tinha prometido para ele que o descendente dele ia ser importante, que povos nasceriam daquele menino. Deus não vai tirar esse menino. Mas vocês, todo mundo sabe como é que é a questão da fé. A gente acredita, mas sofre. Até vencer o obstáculo, você sofre muito para vencer o obstáculo. Abraão pega o cutelo, pega a lenha, sobe com aquele menino. Eu imagino o coração dele. Eu imagino o sofrimento dele. Mas lá no fundo, lutava a fé e a incredulidade. A fé e a tentação para que você não creia, para que você deixe de crer. O menino, a lenha, o cutelo, e o menino pergunta: cadê o cordeiro, pai? Meu filho, esse que é o problema. Esse que é o problema. Eu também não sei onde está, não. Mas, vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Deus proverá. Eu não sei o que vai acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer. E aconteceu aquilo que todo mundo já sabe. e aconteceu aquilo que realmente fez com que nascesse naquela pessoa de Abraão a mais importante definição de fé. Nasceu ali através daquele homem. Amém? Então, Gênesis capítulo 18, mais um pouquinho para frente, Gênesis 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Nele serão benditas todas as nações da terra. Presta atenção nesse nele. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele falou. Você vê que, nesse momento, a conversa entre Abraão e Deus já era mais próxima, Deus já tinha mais confiança em Abraão, Abraão já tinha mais confiança em Deus. Deus já pensava que era uma questão de justiça, não fazia nada sem avisar Abraão, não fazia nada sem mostrar para Abraão, sem conversar com Abraão. Deus já falou: olha, a importância dessa pessoa para mim é grande demais, eu não posso fazer nada sem antes comunicar. Nós também, gente, entramos na mesma fé de Abraão. Se você acha que Deus não liga para você, se você acha que Deus não importa com você e que você não é digno, vai ser assim como você acredita, sabia? Vai ser assim como você acredita. A fé precisa desistir e essa confiança de todos dos dois lados, para que haja justiça de um lado e de outro. Buscar a Deus, acreditar em Deus, é a vida da igreja, é a vida do povo de Deus. Muitas, às vezes, pessoas vêm tirar, né? Às vezes, a sua fé. Mas você, quando vê que as coisas estão realmente acontecendo, você vê que Deus está cumprindo aquilo que ele falou, como aconteceu aqui em Abraão, vai aumentando o relacionamento entre você e Deus, vai melhorando cada vez mais. Você vai sentindo íntimo dele e ele de você. Você não tem medo e nem receio de dizer: Senhor, e agora? Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, ó, foi Deus, não foi Deus, etc. Vai criando uma relação de amizade. Deus falou para os discípulos assim: já não vos chamo servos, e sim amigos. Vai começando. Então não é mais aquele culto onde Deus fica lá e a igreja fica aqui, separada, sabe? Não é aquela oração esquisita, mostrando que, criando palavras bonitas para poder falar com Deus. Não, é uma coisa próxima, é uma coisa bem próxima. É Deus ajudando você a arrumar a casa para alugar, é Deus ajudando você a achar o médico ideal, é Deus ajudando você a educar os seus filhos, É Deus guiando os seus passos. É isso que Deus quer. Amém? Ser o nosso Deus. É isso que Deus quer. Assumir o lugar dele, que foi tirado. Um dia, o homem se rebelou contra Deus. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas Deus quer, é isso. Eu não quero o que é seu. Eu quero você. Assumir o lugar na vida da, na nossa vida. Ser o nosso Deus. Eu tenho certeza que ele fica muito feliz, muito satisfeito, quando isso acontece. Quando você começa realmente a ter intimidade com Deus. Muita gente pensa assim, ah, mas Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo. Isso é muito pouco para Deus, Deus não vai se meter nessas coisas. Não, gente, é o contrário, é o contrário, é exatamente o contrário. Deus quer participar das mais simples coisas na sua vida. De tal maneira, como Jesus Cristo fez, Ele fez isso, Ele fez isso acontecer. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Quer dizer, de repente, eu até começo a me julgar. Deus. Né, Tom? Olha o sonhão. É não? De repente, nós, Deus quer que eu e ele sejam um. Amém? O que eu penso é o que ele pensa, o que eu faço é o que ele faz. Ele falou, você vai fazer muito mais coisas ainda. Se você botar a mão, vai ser abençoado. Se você vai botar o pé, o lugar onde você botar o seu pé. É assim que nós precisamos acreditar. Não vai acontecer nada disso se nós não crermos. Aí vai ficar a diferença entre nós e Deus, o afastamento, é que nós colocamos um Deus numa situação e nós ficamos distantes demais. E não é o Deus da igreja, não é o Deus que nós conhecemos, o Deus de Abraão não é esse. O Deus de Abraão é aquele Deus próximo de Abraão, da casa de Abraão, da cozinha de Abraão. É aquele Deus, né, que senta na mesa onde você senta. E você senta na mesa que Deus senta. Amém? Ele prepara a mesa para a gente e quer estar ao nosso lado. Ele não sentou com os discípulos na mesa? Ele não comeu, depois da ressurreição, ele não veio e não comeu lá o peixe, já não, onde os discípulos estavam, ele estava. Amém? A igreja peca quando ela começa a distanciar de Deus. Ela começa a achar que Deus é uma coisa e ela é outra. Não. O que nós somos é o que Deus quer ser. E o que Deus quer ser, aquilo que nós desejamos ser. Amém? Vamos ver uma outra passagem interessante que eu acho. Jó, capítulo 27. Jó, capítulo 27. Todo mundo sabe que a história de Jó foi uma briga. Uma história de Jó interessante. Jó 27, versículo 1. Todo mundo sabe que o livro de Jó, quando você lê o livro de Jó, você percebe ali uma briga, uma discussão, no bom sentido, entre os três amigos de Jó, que simbolizavam Deus e Jó. É como se Deus falasse uma coisa e Jó falasse outra, e Deus falasse uma coisa e Jó falasse outra. Mas lá no fim, Deus dá razão a Jó. Lá no final do livro de Jó, Deus dá razão para Jó. Deus fala para Jó, quer ver? Vamos ver se eu ver lá, falo para vocês aqui. Deus fala assim, ó. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim que era reto, como meu servo Jó. Jó 42, versículo 7. Jó 42, versículo 7. Então Deus vem e fala com os três amigos. Ó, Jó falava de mim melhor do que vocês. Amém? Os três estavam do lado de Deus, falando em nome de Deus. E Deus agradou mais de Jó, que estava lá do outro lado. Acabou Deus atribuindo a Jó as coisas mais certas, mais justas, mais direitas. Amém. Deus é justo. Ele não vai deixar de atribuir, não importa que lado seja. Se é justo, é justo. E nós, meus irmãos, às vezes corremos risco de começar a ir pela fé, a nossa vida com Deus, começar buscando a Deus pela fé, crendo em Deus pela fé, fazendo essas coisas todas, e de repente cansa de ter fé e começa então a aceitar o jugo da lei. Começa assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E não conversa com Deus, e não pergunta para Deus, e não fala com Deus. Vamos voltar aí no Jó 24, 27. Não, vocês viram aí o Jó 42, 7? Deu para ver? Deu? Então vamos ler. Lê aí o 42, 7, por favor, para ficar bem claro. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, lê para mim, por favor.
Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Vocês concordam que aí que Deus ficou mais satisfeito com Jó? Ele ficou mais satisfeito com Jó. Agora, vamos ver lá o que Jó falou? No Salmo 27, aliás, no Jó 27, versículo 1. Vamos ver o que Jó falava aqui. Lê.
E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma.
Olha aí. Eu não estava feliz com Deus, não. Ele estava chateado. O que que ele falou?
Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma.
Ó, Jó, ele era rico, ele era, né, todo mundo tinha Jó como uma pessoa de Deus mesmo, que não podia acontecer nada de ruim com Jó. Família abastada, pessoas sadias, todo mundo direitinho e tal. De repente, o vento soprou com força sobre a casa, sobre a família, sobre a vida de Jó, e foi aquele transtorno. O livro de Jó, ele é muito interessante, ele ensina muito a pessoa que está buscando a Deus. Muito, mas muito mesmo. A vida de Jó se transforma, muda. E Jó tinha consciência. Ele tinha consciência. Não. Está acontecendo comigo? Deus sabe o que está acontecendo comigo. Se ele quiser impedir, ele impede. Se ele quiser mudar isso, ele vai mudar. Né? Realmente, ele está me fazendo sofrer muito. Ele está me fazendo sofrer muito. Amargurou a minha alma. Mas é melhor você falar a verdade. Presta atenção aqui, deixa os meninos. É melhor você falar a verdade do que você ser hipócrita. É melhor você falar a verdade do que você atribuir a sua fraqueza, a sua injustiça, a outras coisas. Colocar pessoas, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher. Não, não foi assim que Jó fez. Jó, ele falou, olha, Deus só pode ser Deus. Porque, quer ver, mais para frente aqui você vai ver, ele falar... Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão da minha fé. Deus sabe que eu acredito nele. Deus sabe que eu estou do lado dele. E se isso está acontecendo, ele tem consciência disso. Ele sabe que isso está se passando na minha vida. Ele sabe. Eu não abro mão da minha fé. E os três em cima dele, né? E os três em cima dele. Ele, não. O que eu penso, eu penso. O que eu acho, eu acho. Eu não vou abrir mão da minha fé. Presta atenção. Versículo 3.
Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida.
Então, olha aqui. A minha justiça. O que é justiça? Fé. Ele disse, a minha justiça. A minha justiça, acraseado aí, não largarei. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Apóstolo Paulo falava isso, ele falou, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que ele é poderoso para fazer isso para mim. Aí vem João, vem Pedro, vem todo mundo em cima de Paulo. E foi aquela luta. Paulo ficou mais ou menos 14 anos para ser bem recebido pelos irmãos. Demorou. Mas ele falou, olha, eu sei em quem eu tenho crido e não vou abrir mão da minha fé. Peca a igreja quando ela começa a abrir mão. A sua fé vai ser provada. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro. A fé de todos nós vai ser provada. E quando Deus prova a sua fé, que Deus quer ouvir de você é exatamente isso. Haja o que houver, custe o que custar. Amém? Eu vou continuar crendo em Jesus Cristo como Senhor, como Deus, o que Ele falou. Eu não abro mão. O vento pode soprar, a água pode bater contra a minha casa. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Isso vai ser imputado a mim, o que foi imputado a Abraão. Não, Abraão era justo porque ele não abria mão da sua, daquilo que Deus falou com ele. É muito ruim. Aquele que o vento sopra para um lado, ele vai. O vento sopra para o outro, ele vai. De manhã... é uma bênção. De tarde, já é outra pessoa. Deus não tem prazer naquele que vacila. Aquele que põe a mão no arado, não fica olhando para os lados, olhando para trás, para ver a poeira, para ver o que está acontecendo, porque senão o seu arado vai fazer isso, ó. Cada vez que você ficar olhando para os lados, você está arando para o outro lado. Permaneça a sua fé. E aí, o que acontece? Cada vez que a minha fé é provada, eu cresço um pouco mais, eu aprendo um pouco mais, me é concedida a oportunidade de evoluir, de crescer, de chegar à estatura do varão perfeito, que é a vontade de Deus, mudar a natureza, né? Tornar realmente um servo de Deus. Por isso é que Deus prova a nossa fé, para nos aperfeiçoar. Como que Deus pode ali investir numa pessoa que tem dúvida? Uma pessoa que está insegura. Amém? A história de todos os homens de Deus. Homens de Deus. Eu incluo homens aí, de um modo geral, incluindo as mulheres. Foram pessoas que creram e não abriram mão da sua fé. Creram em Deus. Quem é o seu Deus? Você, por acaso, já escolheu? Você, quem é o seu Deus? Se não, busca, procura. E a hora que você encontrar, fala, não, eu achei, eu encontrei. Agora eu vou servir. Eu achei, eu encontrei o que eu queria. Agora eu vou servir esse Deus. Eu vou ficar ao lado dele, eu quero tirar o máximo que eu puder dele. Quero conhecê-lo, tudo que eu conseguir conhecer. Amém? Não é ouvir falar e não procurar, ouvir falar e não buscar. Você não vai conhecer Deus dessa forma. Você não vai entender Deus dessa forma. Você ouviu falar de Deus, mas você não ligou, não importou, não procurou. A primeira vez que Deus provar a sua fé, você está fora. Você nega a sua fé. Né? Com tudo que Pedro foi ensinado, com tudo, ainda assim, ao ser pressionado, negou. Imagina nós. Você está no versículo? Qual versículo, Fernando?
No 6.
Como?
Versículo 6.
6?
Isso.
Versículo 6?
Isso.
Então, vamos lá, lê de novo, por favor. 6, 8, 6, 7, 8, 9.
A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo.
Então, ó, aí, ó. O ímpio vai ser sempre meu inimigo. Deus falou, os seus inimigos serão da sua casa. Quando você ouviu isso, 10 anos atrás, 15 anos atrás, Deus falou, os seus inimigos serão da sua casa, serão lá de dentro da sua casa. Aí chega um tempo que a igreja começa a chegar, sabe, passa um mês, dois, um ano, dois, você já não tem mais aquelas pessoas como inimigas, não. Você já tem aquelas pessoas como amigas, esqueceu. Você esqueceu do que Deus falou. Os seus inimigos serão da sua própria casa. O ímpio é ímpio. O mundo é mau. Aí hoje o mundo não é mau mais para nós. Né? O mundo deixou de ser mau. O mundo passou a ser nosso amigo. O ímpio passou a ser gente boa. Não. Você tem que guardar lá dentro. Eu não vou chegar aqui para dizer para o Humbertinho que ele não vale nada, mas eu, aqui dentro, eu tenho comigo. Deus falou: olha, examina o Espírito e vê se o Espírito serve a Deus. Examina o Espírito e vê se o Espírito é de Deus. Na minha casa, se eu não me cuidar, se eu não vestir a armadura de Deus, a minha casa me atrapalha. Ou não? Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha, gente. Por que que atrapalha? Por que que a gente sabe que atrapalha? Por quê? Porque Deus disse. Deus disse. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é aquele que mora na minha casa. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Amém? Então, convivo com todo mundo, cumprimento todo mundo, abraço todo mundo, mas eu sei aqui dentro em quem eu estou acreditando. Eu sei aqui dentro o que eu preciso fazer. Eu sei aqui dentro com quem eu preciso conversar. Caso contrário, nós vamos ser um bando. Nós vamos ser um bando de religiosos que vai tal, e vamos cair no mesmo erro de todo mundo. De todos aqueles que, ao ser provada a sua fé, negaram o Deus. E a promessa, aliás, a palavra de Deus para o fim dos tempos é aquela que nós acreditamos. Deus falou: não vai existir fé. Ninguém vai acreditar mais nele. Ninguém vai acreditar mais nele. Mas os tempos estarão cheios. A grande Babilônia abarrotada de gente. Mas quem estará crendo realmente em Deus? Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Ninguém queria sair de Sodoma. Ninguém queria ajudar Noé a fazer o que ele estava fazendo. A fé vai acabar. Então eu preciso chamar a atenção da igreja. Em quem você tem crido? Qual é o seu Deus? Qual a relação de amizade que existe entre você e ele? Como que você conversa com ele? Amém? Se não tem acontecido isso, para um pouco, é melhor parar, gente. É melhor parar e falar: não, eu vou conversar com Deus, eu vou falar com Deus. Eu não me conformo com a vida que eu estou levando. Eu não me conformo com a situação que eu estou vivendo. Eu preciso falar com Deus. Eu não me conformo com o que eu estou fazendo. Às vezes não resolve assim: ah, vamos reunir, vamos orar, vamos ver o que que Deus fala. Aí Deus vem, dá um sonho, dá uma visão, fica por isso mesmo, a gente não faz nada, a gente só escuta, a gente só ouve. Vamos orar? Vamos. Tá, aí reúne, 3, 4, tá? Deus dá uma visão, dá uma coisa, ó, Deus falou isso e isso. Mas a gente não faz, o que que adianta? Fica pior. Aí fica pior. Antes Deus não tivesse falado. Vocês concordam ou não? Aí fica pior. Vamos reunir para nós orar? Vamos. Mas o que Deus falar, nós vamos fazer? Às vezes é melhor que ele não fale. Vou fechar o meu ouvido e vou falar: não fala não, Senhor. Não fala não, porque eu não consigo colocar em prática aquilo que o Senhor fala. O Senhor fala e eu não consigo colocar em prática. Então é melhor que o Senhor não fale. Amém? Jó está dizendo aqui: porque qual será a esperança do hipócrita? Versículo 8. Qual será a esperança do hipócrita? Havendo sido avarento, quando Deus lhe arrancar a sua alma, ele continuava crendo que o avarento não tinha vez com Deus. E ele admitia o quê? Não, eu não sou avarento. Eu não vou abrir mão da minha fé. Eu não sou avarento, não. Deus sabe que eu não sou avarento. Nós também precisamos reconhecer aquilo que nós somos. Porque se eu não acreditar que eu posso ser justo, eu nunca vou ser justo. Se eu não acreditar que eu sou bom, eu não vou ser bom. Se eu não acreditar, se eu não tiver fé, que eu posso ser um homem de Deus, eu nunca vou ser um homem de Deus. Uma mulher submissa, uma mulher de Deus, uma mulher assim, etc. Tudo vai acontecer conosco a partir da sua fé. Eu sei que Deus proverá aquilo que um dia ele falou para mim. Você acreditou, sentado aí, ouviu uma reunião de casais, ouviu, teve um sonho, uma coisa, e Deus falou com você. Amém? Aí você, dali para frente, sinta-se já aquela pessoa. Por exemplo, quando tem aquelas orações de profecia, servo meu, tal, né, aquela coisa, que nem sempre é verdade, nem sempre acontece, mas de tudo você tira uma lição. Você reza o credo, você tira uma lição, né? Você reza até a salve rainha, você tira uma lição. E quando ali fala, servo meu, se um dia alguém colocou a mão sobre você e disse, servo meu, é como se Deus estivesse falando, aceita. Ué, eu vou ser servo de Deus mesmo. A partir de agora, eu creio que eu vou ser servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Pronto. Deus usou a mula para falar com o profeta. Deus pode, através de qualquer coisa, você creu. E aquilo foi atribuído como sendo justiça. Eu criei, Senhor. Eu não sei se a pessoa estava certa ou estava errada, mas eu acreditei. E aquilo vai cumprir na vida da gente. Vai cumprir na sua vida. Amém? Tem um versículo que fala assim, sem fé, você não acredita em nada. Você não acredita. Então, nada vai acontecer. Sem fé, é impossível Deus fazer alguma coisa por nós. Amém, gente? Nada. Vamos mais para frente. No Salmo 18. Salmo 18. Lê, por favor, versículo 1.
Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio.
Como que ele descobriu tudo isso? Né? Como que ele atribuiu tudo isso? Como que Davi entendeu que Deus era proteção para ele, que Deus era o lugar forte para ele. Quer dizer, quando ele se via pressionado, perseguido, o que que ele fazia? O que que ele fazia? Corria para Deus. Ele acreditava. Agora ele via Deus, ele pegava em Deus? Não. Ele não via, ele não pegava. Ele cria. Ele não via, ele não pegava, ele acreditava. Eu vou ali, porque eu sei que ali Deus vai me livrar. Eu vou ajoelhar naquele banco, naquele lugar, porque eu sei que Deus vai me livrar. E livrava? E livra você hoje? Livra? Livra. A minha ele livra. A minha ele livra. Eu boto ali o meu joelho no chão e eu sei, Deus vai falar comigo aqui agora, de madrugada, seja a hora que for. Ele é o meu refúgio. Não adianta eu pegar o telefone e ligar para o A ou para o B ou para o C. Não vai resolver o meu problema. Eu já tenho isso comigo. Não vai resolver o meu problema. Quem vai resolver o nosso problema? Eu pergunto. O Senhor é para você hoje o seu refúgio? É o lugar que você tem para poder se descansar? É para Ele que você corre, sabendo, crendo que Ele é justo e que Ele faz. Ele vai ouvir a sua causa, como Ele ouviu a causa de Jó e ouve também as nossas causas hoje. Então, uma igreja, nada mais, nada menos é do que o povo que anda, a igreja de Cristo é o povo que anda com Ele, que confia nele, que vai. É claro que quem tem muita sede, vai com muita sede ao pote. Quem precisa muito de Deus, se aproxima mais dele. Quem precisa muito de Deus, se apega mais com Deus. Quanto mais eu preciso dele, mais eu tenho que me aproximar dele. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Olha a quantidade de coisas. Amém? Não sei se vocês concordam, às vezes a gente vai fazer uma oração, a gente não sabe nem o que fala, né? Ou então, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai para todo lado. Menos Deus. Liga para o bombeiro, liga não sei para quem, liga para o seguro, liga não sei o quê, chama a polícia. É, menos Deus. Isso é o quê? Falta de confiança em Deus, falta de fé em Deus. Não acredita que Deus é poderoso para arrumar, para fazer, para ajudar. Agora, essa falta de fé é exatamente aquilo que nós falamos, que nos últimos dias vai acabar a fé. Então, Abraão tinha bombeiro para ligar? Abraão tinha bombeiro para ligar? Tinha plano de saúde? Abraão tinha... O que Abraão tinha? Né? A ciência se multiplica, as coisas evoluem e Deus vai desaparecendo da nossa vida. E depois que tudo acontece, a gente fala, graças a Deus. Será que foi Deus? Né? Será que foi Deus? Né? Esse dia vi uma senhora muito revoltada num programa de televisão que aconteceu aí. E uma senhora muito revoltada com Deus. Revoltada com Deus. Que o filho dela tinha morrido. Ah, foi até aqueles dois Lembra, Priscila? Aqueles dois, um deles morreu foi droga? Hã? Aqueles dois que cantavam, não sei o quê, um deles era... como é que chama? Como? O quê? MC? Pois é. Pena aí, o rapaz morreu de quê mesmo? Overdose. A mãe, né? A mãe ficou muito chateada. Não foi? Lembra disso? O que que ela falou mesmo? Deus? Deus tinha sido injusto, que não deu oportunidade para ela ajudar o filho dela. Né? Se o menino não tivesse morrido, o que que ela ia falar? Graças a Deus que o meu filho não morreu. Né? Então, você vê no mundo aí um Deus injusto. Você não vê um Deus justo. Você vê assim, Deus favorável para um, desgraçando a vida dos outros. Você vê assim, Deus favorável a uns e desgraçando a vida dos outros, de outros. A verdade é que nada disso aí é Deus. Porque Deus é justo. Deus é justo. O que faltou na vida daquele pessoal foi Deus. O que faltou na vida daquele rapaz foi Deus. O que faltou na vida daquela família foi Deus. E eles ficaram sem entender. Porque se nós, pode acontecer conosco, né, ter filho homossexual, ter filho mexendo com nós, pode. Mas nós vamos entender, mas pelo menos nós vamos entender. Nós não vamos depois ser contra Deus, nós vamos ser igual Jó. Nós não vamos abrir mão da nossa fé. O nosso Deus sempre vai ser justo, sempre vai ser bom, sempre vai ser aquele Deus. Deus sabe o que faz. Amém? Ainda no Salmo 18, versículo 19.
Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim.
Repete.
Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim.
Mais uma vez.
Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim.
Ele tinha prazer nele à toa? Tinha prazer em Davi à toa? Deus tinha prazer em Davi à toa, gente? Claro que não. Davi era um homem que buscava Deus. Davi era um homem que estava sempre perguntando por Deus. Davi era amigo de Deus. Davi ele era uma pessoa próxima de Deus. Seja você próximo de Deus. Seja você amigo de Deus. E aí você vai conhecer Deus, você vai saber também. Não é? Um pouco mais de Deus. Não que eu saiba. Mas eu tenho certeza que você que tem mais fé do que eu, você que é mais inteligente do que eu, você que é mais sábio do que eu, você vai achar Deus primeiro do que eu. Tenho certeza. Não foi à toa que Deus levou Davi para um lugar espaçoso. Presta atenção para você ver no versículo 4 o que, que ele falava. 3. Invoquei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte, versículo 4. Me cercaram, torrente de impiedade me assombraram. Aquele momento não era fácil para ele. Ele estava passando um momento difícil. 5, versículo 5, cordas do inferno me cingiram. Olha as expressões usadas por ele. Laços de morte me surpreenderam. Na angústia, versículo 6, na angústia, naquele sufoco, Ele lembrou de quem? Do bombeiro? Do plano de saúde? Ele não tinha, né? Ele não tinha onde recorrer, né? Não tinha advogado, não tinha nada. Eu imagino o que ele estava passando naquele momento. Ele invocou o Deus que ele confiava. Amém? Amém, gente? Às vezes o dinheiro, né? Às vezes o dinheiro faz um mal enorme para nós. Porque a gente primeiro recorre ao poder econômico, recorre àquilo que a gente é capaz de fazer. Então a gente faz festa bonita, a gente faz as coisas bonitas, a gente tem vontade, compra, a gente tem vontade, faz. Né? Aí quando vem onde Deus não, onde o dinheiro não resolve, onde as coisas não resolvem, aí nós vamos buscar Deus. Aí vem as orações, vela acesa e etc. Porque nós vamos, dinheiro não resolve. É quando o médico manda para casa, tem solução. Mas não deve ser assim. Nós temos que buscar a Deus agora, nas horas boas, no momento em que nós estamos entendendo, que nós estamos enxergando, na hora que nós temos saúde. Vamos ser amigos de Deus agora, vamos conhecer esse Deus. Procurar entender esse Deus. A Bíblia diz que o sábio aproveita o tempo. O sábio aproveita o tempo. É muita sabedoria uma pessoa que não desperdiça o seu tempo. Aproveita o tempo. O sábio aproveita o tempo. Amém? Versículo 20, onde eu queria chegar aqui para poder falar a respeito da fé, né? Para poder concluir a respeito da fé. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Justiça aí, gente, nada mais é do que fé, tá? Recompensou-me de acordo com a minha fé, a minha justiça, o meu modo de pensar. Deus ficou do meu lado. Recompensou-me conforme a minha fé. Deus vai recompensar cada um de nós de acordo com a nossa fé. A nossa fé, ué. Todo dia você está procurando, buscando, conversando com Deus, chegando terra no pé dele, etc. Ele vai ter você. É uma questão até de justiça. Amém? E disse, olha, batei e abri-se o usar. Ué, eu estou aqui todo dia, batendo aqui. Aí um outro que não bateu, vai ser aberto para outro que não bateu? Não, é justo que a porta abra para quem está batendo na porta. Não, eu quero Deus, eu quero conhecer Deus. Eu vou buscar Deus, seja onde for. Eu quero conhecer Deus, eu vou buscar Deus. Amém? É por aí. Finalizando, Josué, capítulo 24. Onde é que fica Josué? Capítulo 24, versículo 14. Lê, filha.
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade.
Só um minutinho, ainda tem gente procurando. É, depois de Deuteronômio, por aí. Josué. Vamos lá? Pronto? Qual é, filha?
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses.
Amém. E aí, Bruno? O que você entendeu, Bruno? Nada? Nada? O que você entendeu, Toninho? Vai ler de novo, mas é só você ler de novo. Agora temei. Josué falou, ó. Em outras palavras, está fácil explicar isso aí. Claro, é porque você tem com preguiça. Entendeu? Preguiça de raciocinar, de pensar. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Seja sincero, seja franco com Deus. Porque Deus, antes de você falar, ele já sabe o que você pensa. Antes de você pensar, ele já sabe o que você está sentindo. Então seja sincero com Deus. Porque às vezes a gente arruma, nós temos um sentimento. Mas na hora de falar com Deus, nós somos hipócritas. Entendeu? Na hora de falar com Deus, fica arrumando coisas assim para poder... Não, fala o que você sente de Deus. Fala o que você pensa de Deus. Abre o jogo, fala, não acredito no Senhor, o Senhor é um filho de uma égua. Fala. Porque ele já sabe que você pensa isso, ele já sabe que você sente isso. O Senhor é um injusto. É melhor, ele vai ser muito mais amigo seu se você for dessa forma. A hipocrisia foi uma coisa que ofendeu demais a Deus. Foi a hipocrisia. Falsidade, sabe? Na presença é uma coisa, fora é outra. Deus abominou a hipocrisia. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, etc, etc, etc. Por quê? Por que isso? A família da gente, nós vamos herdando, a gente traz coisas lá de trás. Os nossos pais tiveram o direito de servir ao Deus que eles criam. Que eles creram. Eu não posso julgar também. Não cabe a nós julgarmos. Só que hoje, a pessoa, eu ou você, tem o direito de achar o seu Deus. De ter o seu Deus. Então, por isso que Josué vem e fala assim: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Deus que eu sirvo, ao Senhor que eu sirvo, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu, e vou lutar para que a minha casa também, eu e minha casa, que lá em casa, o Deus seja um só. Amém? Amém. Amém, gente? Vocês concordam que é bom? O que a gente estava cantando aqui? Por que que nós começamos? Paramos o louvor? Naquela hora que Deus... Ali eu já percebi Deus falando ali. O que a gente estava cantando quando nós paramos, Wendel? Amém? Vamos tocar isso de novo? Agora, a minha vida, se você, qual é o seu Deus? Serve ao Deus, ao seu Deus, mas serve com sinceridade. Se o seu Deus é esse, aquilo, aquilo, amém? Seja feliz com o seu Deus. Eu com o meu. Eu com o meu. Agora, se você perceber como o povo vinha e eles admiravam o Deus de Abraão. Eles admiravam, eles viam o Deus de Abraão, o Deus de Daniel. Aí o rei fala, eu não quero saber de você, não, eu quero saber o Deus de Daniel, que este sim, esse resolve. Então, você vai servindo o seu Deus enquanto eu sirvo o meu. Se você perceber que o meu é melhor do que o seu, pergunta para mim como foi que eu achei o meu. Amém? Eu vou servir o meu e você vai servir o seu. Lá na frente nós vamos ver qual era o Deus, como foi o Deus de Abraão, o Deus de Daniel, o Deus de Jacó, etc. Ali. O Deus dos hebreus. O povo tinha maior respeito pelo Deus deles. Amém? Não, eu vou orar. Às vezes a pessoa diz, não, eu quero que você ora porque você, Deus responde. Mas Ele responde para você também. Ele quer responder para você também. Amém, filho? Não é assim? Amém. Então vamos. Vamos cantar essa, aqui e encerrarmos nossa reunião. A pastor o quê? É muito difícil da gente, não tem relato assim, mostrando, né? Mas é bem provável, até é bem provável que haja o arrependimento. O arrependimento é uma coisa que é para todo ser humano. Todo ser humano, apesar de que terão pessoas realmente que não irão crer. Infelizmente, né, a figura do incrédulo, ela sempre vai existir. Mas está aberto a fé quem quiser. Jesus usa essa expressão. Quem quiser, siga-me. Quem quiser. Então ele deixou isso liberado para todo mundo, qualquer pessoa. E eu acho que o Faraó tinha o direito também de... Como? Ah. Exato. É, Nabucodonosor, inclusive, Nabucodonosor foi a pessoa que teve um sonho, que ele, o sonho, ele está se cumprindo ao longo do tempo, ele vem se cumprindo, ele se cumpre hoje, ele está acontecendo hoje. O sonho de Nabucodonosor, foi Deus, falou com ele de uma forma tremenda, né? Deu o sonho para ele. Agora, o entendimento foi dado a Daniel. Se Nabucodonosor creu, aquilo também foi imputado a ele como justiça. Amém? A pessoa, ele mesmo teve o sonho. Daniel explicou, ele acreditou. Interessante que ele teve o sonho e ele ficou tão impressionado com o sonho que ele não aceitou contar o sonho. Ele falou, eu não vou contar, vocês vão falar o sonho e a interpretação. Daniel falou, Quem deu o sonho foi Deus. Então só Deus pode. E os 400, né, os 400 profetas ficaram doidinhos. Onde é que nós vamos arrumar isso? Não tem ninguém na terra que é capaz disso, não. Daniel pediu um tempo lá, né? Há um tempo eu vou falar com o chefe. Vou ver o que a gente pode conseguir para vocês aí. Bem, aguenta a mão. E pronto, foi para lá. E Deus não deu para ele o sonho e a explicação. Amém? Isso acontece comigo, tá vendo? Sabia? Também acontece comigo. E vai acontecer, e não acontece com você, por que não acontece com você? É o mesmo Deus, o mesmo. Mudou não, é o mesmo. É mesmo. Amém? Amém. Então vamos. Pensando agora, Senhor, no que tudo que o Senhor falou, nós vamos cantar o mesmo louvor, a mesma música que nós cantávamos agora mesmo. Só que, com entendimento, com a compreensão bem diferente. Agora, nós vamos entender que esse projeto, para ser executado, esse projeto para ser realizado, é preciso que nós não desprezemos a nossa fé. É preciso que a gente se apoie de uma vez por todas na nossa fé, para que aconteça aquilo que Deus falou. Se Deus projetou a sua vida para que você fosse um filho de Deus, um santo, um justo, esse projeto será consumado a partir da sua fé. Eu creio, Senhor. Eu creio que o propósito do Senhor em relação a mim, em relação à igreja, em relação a nós, continua sendo o mesmo. Continua a vontade do Senhor de fazer com que a gente seja feliz, fazer com que nós sejamos abençoados, fazer com que nós sejamos, Deus, verdadeiros homens de Deus no mundo difícil, mas que o Senhor é capaz de reinar, de dirigir aquele que te quer, aquele que te chama pelo nome e confia no Senhor. Graça te damos, Jesus, por esta fé, por esta esperança, pela certeza, depois de tudo que tem acontecido, tem passado em nosso meio, seria impossível não acreditar que o Senhor está no nosso meio, presente, vivo, chamando, da maneira mais simples, como sempre o Senhor fez. Basta prestarmos atenção que existe realmente um projeto de Deus para ser executado, para ser desenvolvido na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Oh, amém. Executa aquilo que o Senhor falou a respeito de nós. Executa aquilo que o Senhor pensou a respeito de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda vamos cantar mais um pouquinho, mas eu quero adiantar para você uma coisa. Deus é Espírito. Ele cumpriu na vida de Cristo o que Ele queria. E Ele vai também cumprir na sua vida. É dessa forma. É da mesma forma. Quando Jesus se ofereceu a Deus, habita em mim. O Senhor quer, é isso que o Senhor quer. Então eis-me aqui. Então você não está cantando para um Deus distante, você está cantando para um Deus que está dentro de você. E Ele vai fazer tudo o que Ele quer, com a sua mão, com seus olhos, com as suas lágrimas. Ele vai fazer as coisas com a sua cabeça, o seu pensamento. Essa é a vontade de Deus. Nós somos a casa, o santuário de Deus. A igreja, o templo é você. Pensa, canta pensando nisso. Não é um Deus de fora, um Deus... Não, é um Deus presente na sua vida. Você vai sair com Ele. E você vai viver com Ele. Você vai falar com Ele. Onde você estiver. Amém? Por onde você andar, diz o Senhor. Deus abençoe. Por favor, ainda sentados.